Eu me lembro, eu tive que sair de casa, o dinheiro acabou rapidinho e eu fiquei sentado num banco de praça, sem ter pra onde ir, sem ter onde dormir. Foi mais de um mês na rua, um dia na casa de um dia na casa de outro. Foi assim, o mal nos engana, o mal nos engana. Até que um belo dia, eu ali naquele banco de praça, eu soube que estava depositado na minha conta R$500 de direitos autorais. É um dinheiro que o músico recebe quando as músicas tocam no rádio. Peguei esse dinheiro, aluguei um espaço, um quartinho, um banheiro. E em frente a esse lugar onde eu estava morando, havia uma barraquinha de lanches, com um crente que começou a pregar o evangelho para mim. Em cima da barraquinha de lanches, no primeiro andar, havia um bar. Esse bar terminou e se transformou em uma igreja, na frente da minha casa, na porta, assim, era só atravessar a rua. Você vê como Deus é tremendo. Até que um belo dia, o Olodum telefone me chama para voltar para a banda, e eu voltei. E fiz a minha última viagem. Eu fui a Israel. Fiquei mais de uma semana ali na Terra Santa. Quando voltei de Israel, eu usei tanta droga, cheirei tanta cocaína que acabei vomitando sangue. O meu ouvido sangrou. Eu cheguei a defecar sangue. Foi muito triste. Oh, no, no. Oh, Lord, no. Oh, no, no. Eu ali dentro daquela casa, doente. 6 de junho de 1999. Primeiro domingo de junho de 99. Amanhã completam 8 anos. Hoje, primeiro sábado de junho de 99. Completam hoje 8 anos que eu estava dentro daquele quartinho. Caído no chão. Oh Lord, sem ninguém, oh não. É muito triste, é muito difícil. E não pense que eu vos falo essas coisas querendo te comover, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. É assim que acontece com aqueles que abraçam a soberba como padrão para suas vidas. É assim que funciona. É por isso que às vezes a gente vê até no nosso próprio meio e a gente não entende. Poxa, por que tem tanta gente no nosso meio que fracassa? Porque tem muita gente soberba no nosso meio. Porque tem tanta gente no nosso meio que recebe promessas de Deus, recebe tantas profecias e não vão para lugar nenhum, porque não querem desgrudar da soberba. A soberba é algo que a gente tem que mandar embora, senão ela não vai. A soberba é algo que nós temos que dizer: eu não te quero mais na minha vida. Aleluia. Oração não arranca a soberba, nós temos que mandá-la embora. Oh, não. E Deus resistiu a mim. E naquele primeiro domingo de junho de 99, os crentes começaram a fazer barulho ali na minha porta. Eu resolvi visitar aquela igreja. Oh, não, e ali tinha um pastor pregando. Ele pregou a mensagem e começou a falar em relação a algumas coisas da minha vida. Ah, eu me aborreci, vizinhos miseráveis contaram minha vida para esse pastor. Só que de repente o pastor começou a falar coisas que só eu e Deus sabíamos. Só nós dois sabíamos, aleluia. Você crê que Deus, aleluia, revela as coisas para as pessoas? Você quer? Você crê que Deus revela? Só eu e Deus sabíamos. Ele começou a pregar. E quando ele fez o apelo, eu não aguentei. Levantei as minhas mãos e entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Aleluia. No dia seguinte, eu confesso para os irmãos que eu me arrependi. No dia seguinte, eu me arrependi. Eu disse: poxa, e agora os crentes vão aqui ficar na minha porta? Não vão mais me deixar em paz. Esse povo agora vai ficar batendo na minha porta de manhã, de tarde, de noite. Passou a primeira semana, não foi ninguém. Assim passou a segunda semana, não foi ninguém. E eu acredito que Deus bradando no coração daqueles crentes lá daquela igreja: ninguém vai lá. Passou um mês, eu disse: mas como é que pode? A gente levanta a mão na igreja, os crentes não vêm aqui em casa, como é que pode? A gente não sabe o que a gente quer. Eu resolvi voltar àquela igreja
E estou firme até hoje para a glória de Deus. Firme até hoje para a glória de Deus. Aleluia. E a primeira coisa que aprendi é que Deus nos ama. Fiquei um ano ali passando necessidade, um ano passando privações. Houve um dia que eu disse, vou almoçar na casa do pastor. Ele está pregando vitória, está falando que Deus abençoa. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu disse, não, eu vou lá na casa do pastor. Hoje eu vou comer lá. Cheguei na casa do pastor e disse, pastor, vamos fazer uma oração. Porque se você quiser agradar um pastor, diga assim, pastor, eu vim aqui para nós orarmos. Ah, ele se alegra. E comecei a clamar a Deus ali junto com aquele pastor, clamando, clamando. Deu 1:30 da tarde, cessou a oração. E eu sentei, o pastor conversando, desconversando. Deu 2 horas, nada, 2:30, nada. Mas eu já tinha determinado, só saio daqui com a minha vitória. Só saio daqui de barriga cheia. E eu olhava para um lado, para o outro. Quando deu 2:30, 15 para as 3, o pastor disse, é Lázaro, vamos almoçar. Eu levantei a mão direita e disse, louvado seja Deus. O pastor pegou uma garrafa de café, colocou na mesa, e um pote com biscoito. Eu disse, poxa, esse pastor é paulista. Lá em São Paulo deve ser assim. O pessoal come um biscoitinho com café antes do almoço. E aí comi um biscoitinho, tomei um café. E a tarde foi avançando. Quando eu vi que demorou, eu disse, pastor, cadê o almoço? E ele disse, não, Lázaro, o almoço aqui hoje é café com biscoito. Eu disse, mas pastor, o senhor estava lá embaixo ontem pregando sobre vitória. Ele disse, Lázaro, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, é justiça, é gozo no Espírito Santo. Mas eu continuei indagando a Deus, Deus, a tua palavra que diz, o salmista fala, fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia, eu perguntava a Deus, Deus, e eu, Deus? E Jesus falou comigo, irmão, Lázaro, olha só, você está com um salto muito alto, você está precisando dar uma voltinha em Deuteronômio capítulo 8, aleluia, para ser humilhado, passar fome, para eu ver o que está no teu coração, porque Deus faz assim. Principalmente com nós músicos, nós que louvamos a Deus, irmãos, tem muita gente que sobe no altar, não é para louvar a Deus, é para ser adorado. As pessoas querem ser aplaudidas, querem ser veneradas, mas o levita não, o levita ele leva as pessoas a adorarem a Deus. É assim, as pessoas querem ser exaltadas. Infelizmente, até no nosso meio é assim. Você, músico evangélico que me ouve, abandona a soberba antes que Deus te leve para passear na rua Deuteronômio, capítulo 8. Oh, não, não, não. Quantos aqui querem adorar a Deus? Aleluia. Quantos querem adorar a Deus? Às vezes subimos nos altares para sermos adorados. A intenção de alguns músicos, infelizmente, ainda é essa. Não conhece, não passou pelo estreito de Jeová. Está precisando experimentar o deserto. Está precisando passar pela escola do Espírito Santo. Está precisando ser confrontado frente a frente com Deus. Para aprender, aleluia, que não se deve subir em altares para ser adorado, e sim para adorar a Deus. Oh, Lord, Lord, Lord. Oh, glória a Deus. Depois de um ano, Deus me deu o meu primeiro CD. Me deu o meu segundo, terceiro, quarto. E hoje nós estamos aqui, abraçando mais esta vitória da parte de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, por favor.
Olá, filho, eu quero tanto enxugar meu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Vem ser meu. Filho, eu quero.
Eu me lembro gravando meu primeiro CD. Um dia eu liguei para Ronei e disse, Ronei, não vai dar para gravar hoje porque eu não tenho dinheiro para transporte. Às vezes eu chegava lá, não tinha dinheiro nem para o almoço. Fui peleja, irmãos. Não pense que eu saí do Olodum, aleluia, para tentar a vida no Evangelho. Não pense que eu saí do Olodum para fazer carreira no Evangelho. Eu saí do Olodum, aleluia, porque toda aquela adoração que era destinada a mim só estava me trazendo ruína e derrota. Eu saí do Olodum e vim para a igreja para adorar aquele que nos criou, aquele único que merece ser exaltado. Fala para quem está do teu lado, nem espere adoração porque Deus não vai permitir. Fala para teu irmão, não espere adoração porque Deus não vai permitir.
Oh Lord.
Eu fico imaginando, às vezes eu vejo cantores evangélicos com segurança, ministros de Deus com segurança, Meu Deus. Oh Lord, no, oh no, oh no, no. Hoje nós já viajamos várias vezes para os Estados Unidos para pregar a palavra de Deus. Jesus tem aberto as portas, estamos viajando por esse Brasil, por vários lugares já nesse Brasil. E um belo dia, em qualquer momento, nós vamos chegar aí na sua cidade para dizer que Jesus é bom e o diabo não presta. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Meu irmão, eu quero orar por você. Fica só o piano comigo. Me deixa fechar assim, eu quero orar por você. A Bíblia diz. A Bíblia diz que o salmista estava diante de Saul. E ele estava testemunhando. Ele disse: meu rei, eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, e veio um leão e arrebatou umas daquelas ovelhas, e eu parti para cima daquele leão, salvei aquela ovelha e o matei. O salmista ainda diz também que depois veio um urso, arrebatou umas das ovelhas, ele partiu para cima daquele urso, salvou a ovelha e matou o animal. O que é que eu entendo? Primeira coisa que eu entendo, que Davi arriscou a própria vida sem ninguém ver, sem ninguém saber. O que é que eu aprendo com isso? Como o professor Nelson Navarro me disse ainda hoje, Davi estava no pasto. E Davi, quando estava no pasto, ele estava travando batalhas sem ninguém ver. Porque antes de Deus levar o homem até o trono, antes de Deus colocar o homem na posição que ele mesmo preparou, primeiro é necessário travar batalhas sem ninguém saber, sem ninguém ver. Por causa de uma ovelhinha, Davi arriscou a própria vida. Por causa de uma ovelhinha, Davi comprometeu a vida dele. É como hoje existem algumas ovelhas que, para serem salvas, alguém tem que descer do pedestal, alguém tem que arriscar o cargo. Eu me lembro quando eu me converti, comecei a congregar, Jesus arrancou a maconha, arrancou a cocaína, arrancou a bebida, mas o cigarro ficou. Eu não conseguia largar o cigarro. E um dia eu disse para aquele pastor ali, pastor Samuel, disse: pastor, eu não consigo largar o cigarro, então eu vou dar um tempo aí de ser crente. Quando eu conseguir parar de fumar, eu volto. Ele disse: não, Lázaro, continua sendo crente, continua na igreja, pode continuar fumando, vamos orar. Eu disse: mas pastor, as pessoas vão falar mal do Senhor. Ele disse: Lázaro, não tem problema, eu arrisco meu cargo por causa de uma ovelha. Não tem problema. Existem algumas ovelhas que, para serem salvas, alguém tem que se arriscar. Alguém tem que se arriscar. E para a gente fechar em segundo lugar, quando uma ovelha está na boca do leão, essa ovelha não ora por casa grande, não que isso seja pecado. Essa ovelha não pede prosperidade. Essa ovelha só ora pedindo: Deus, levanta alguém para me ajudar. Levanta alguém valente para me arrancar dessa situação. Eu conheço o peso das garras do leão, porque fui uma ovelha que fui. O leão tentou acabar com a minha vida, mas Deus levantou alguém com coragem para ir lá matar aquele animal feroz e resgatar a minha vida. E hoje eu estou aqui. Pergunta se a pessoa que está do seu lado já é evangélica, por favor, se ela é uma ovelha já de Deus. Se você está do lado de alguém que não é evangélico ainda, segura na mão dessa pessoa, por favor. Segura na mão dessa pessoa que não é evangélica. Levanta a mão dela assim. Levanta a mão dela assim. Isso. Canta para ela assim.
Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, tanto, tanto.
pergunta para essa pessoa: quer Jesus esta noite? Se ela quiser Jesus, coloca a mão no ombro dela e ora por ela agora. E ministre Jesus sobre a vida dela agora. Aleluia. Peça para que ela confesse Jesus aí mesmo onde ela está. Que Deus te abençoe e te guarde, meu irmão. E te faça prosperar em todas as coisas. Que Deus te abençoe, aleluia, espiritualmente, emocionalmente. Que Deus te abençoe financeiramente. E você que está entregando hoje a sua vida a Jesus Cristo, você é nosso convidado para fazer parte dessa igreja ou de uma igreja próxima à sua casa, onde você quiseria aprender mais a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém, meu irmão?